Então, nesta segunda parte, temos no ponto 1 as informações gerais. O Grupo Parlamentar do PS requereu a retirada da ordem de trabalhos da reunião ordinária da Comissão da proposta de criação de uma subcomissão, não tendo havido oposição dos grupos parlamentares que responderam ao e-mail enviado pelos serviços, portanto, respondido pelo PSD, Chega, ILE e JPP, pelo que o presente ponto foi retirado da ordem do dia e, sendo assim, foi autorizada pela SEXAPAR a deslocação à Suécia nos dias 2 a 5 de março, estando a ser ultimados os preparativos logísticos respeitantes à mesma deslocação.
Pode dar indicação, vamos remeter agora o e-mail para depois confirmarem a reserva dos
voos. Ah, ok. Para os senhores deputados que fazem parte desta delegação, nesta deslocação, também vão receber um e-mail de confirmação com toda a documentação necessária para a viagem. Neste ponto julgo que não há nada a dizer. No segundo ponto, temos a apreciação e votação da ata da reunião número 32, de 18 de fevereiro. Não sei se algum senhor deputado tem algo a dizer. Portanto, vamos proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, é aprovada a ata da reunião número 32, de 18 de fevereiro. Sim, aprovada por unanimidade. Obrigado. No ponto 3, temos o anúncio e distribuição de iniciativas legislativas, portanto, a nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover, a distribuição do projeto de lei número 413/17º primeiro do PCP, plano de intervenção para responder às necessidades das populações e do país na sequência dos impactos das tempestades. Portanto, em 13 de fevereiro de 2025, esta iniciativa legislativa baixou à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, a 10ª Comissão, com conexão à Comissão de Ambiente e Energia, da 11ª Comissão. A 10ª Comissão, mediante o ofício com o registro e com 10/17/2026/22, datado de 20 de fevereiro de 2026, dirigido ao Presidente da Assembleia da República, refere que, tendo baixado à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão o projeto de lei identificado em epígrafe, vem ao abrigo do disposto da linha A do artigo 130 do Regimento da Assembleia da República solicitar a sua redistribuição, salvo melhor entendimento, é o objeto da iniciativa, em apreço poderá ser acompanhado de forma mais direta pela Comissão de Economia e Coesão Territorial, sem prejuízo da eventual competência que recai sobre a Comissão de Ambiente e Energia nesta matéria. Nesse sentido, o PAR questiona a 6ª Comissão sobre a aceitação da redistribuição da iniciativa em apreço para a sua esfera de atuação. Portanto, necessitamos então nesta Comissão de nomear um relator para esta... Ok. Eu julgo que será... Os grupos parlamentares presentes poderão se pronunciar sobre... Cabe ao Partido Socialista.
Como?
PSD? Muito bem. Os serviços estão-me a informar que cabe ao PSD nomear o relator. Dulcineia.
O PSD indica a deputada Dulcineia Moura.
Dulcineia Moura para relator. Como?
O PAR perguntou se este seria nosso, se este projeto de resolução. Este projeto de lei seria.
Porque
é um leque
bastante abrangente.
O leque é bastante abrangente.
Tem a área económica, tem a parte de trabalho.
Mas
Foi para a 11ª.
Foi o primeiro ao trabalho e depois...
Para a 10ª e depois da 11ª.
Questionaram o par se não era competente a 6ª Comissão. E o par questiona se nós não nos opomos.
O par questiona se nós não nos opomos a este projeto de lei ser...
Pedimos especificamente para que baixasse à 6ª Comissão de Economia e Coesão Territorial, apesar de haver conexão com praticamente quase todas as outras comissões setoriais.
Pronto, muito bem. Então temos a deputada Dulcineia Moura como relatora. Portanto, neste ponto 3.1, julgo que estamos esclarecidos. Vamos então avançar para o ponto 3.2. Baixou à Comissão por 30 dias para nova apreciação na Generalidade o projeto de lei número 441/17, primeiro livre, em que cria a Agência Recuperar Portugal, alargando a abrangência da estrutura de missão reconstrução da região centro do país. Portanto, no dia 20 de fevereiro, o Grupo Parlamentar do Livre apresentou um requerimento de baixa à Comissão, competente, sem votação, nos termos regimentais, dos projetos de lei 440/17/1 e 441/17/1, por um prazo de 30 dias. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Cabe neste ponto ao PS nomear um deputado relator. Indicam depois aos serviços o deputado relator.
Portanto, fica... Para
recuperar Portugal, alargando a abrangência da estrutura de missão, reconstrução da região do centro do país.
Estes são de agora. Estes projetos de lei são da semana passada, creio eu. Estes projetos de lei baixaram 19, pronto, quinta-feira passada.
Mas podemos indicar depois, não podemos? Podemos.
Exatamente. Muito bem.
Este é o projeto de resolução da Comissão Municipal.
Sim. Portanto, neste ponto 3.3, no seguinte, baixou à Comissão para nova apreciação na Generalidade o projeto de resolução 566/17, primeiro do PSD, a constituição da Comissão Eventual de Prevenção e Combate às Catástrofes Naturais em Portugal. Portanto, no mesmo dia, também dia 20, o Grupo Parlamentar do PSD apresenta um requerimento, nos termos e para os efeitos do artigo 146 do RAR, requerer a baixa à 6ª Comissão sem votação do projeto de resolução número 566, pelo período de 10 dias. Muito bem, este requerimento foi aprovado por unanimidade e, portanto, agora cabe-me colocar a questão de se querem avançar com a discussão deste projeto de resolução. Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu penso que esta matéria merece a maior celeridade possível por parte da Comissão, face ao âmbito da mesma. Na altura também o PSD acordou baixar a esta mesma Comissão com o objetivo de recolher sensibilidades de todos os partidos políticos, mas sobretudo rever, alargar o âmbito desta mesma Comissão. Porque quando propusemos a Comissão Eventual, ainda não tinha sido anunciado pelo Governo o PTRR, e tendo sido anunciado pelo Governo este PTRR, faz todo o sentido incluir no âmbito desta Comissão o escrutínio a tudo aquilo que couber dentro do âmbito do PTRR. Nós propomos, agora deixo à consideração dos respectivos partidos, eu acho que o aspecto mais relevante é este, poderemos rever na proposta, incluindo esta situação. Podemos fazê-lo oralmente, podemos colocá-lo por escrito, circular entre todos os grupos políticos nesta comissão e submeter a votação. Mas penso, resumidamente, penso que a questão que não está no âmbito e deveria estar é a do PTRR. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, sobre a condução dos trabalhos, diria mesmo, pode até ser falha minha, mas eu creio que seria útil nós, nesta distribuição de iniciativas legislativas, tanto quanto possível, bem sei que às vezes poderá não ser possível, percebermos o que é que vem para a ordem de trabalhos, para nós nos prepararmos. Admito que às vezes não seja fácil, mas é só porque assim já nós conseguimos ler as iniciativas, porque o título dizer anúncio e distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover, confesso que, pronto, depois sou confrontado aqui no momento, não é? Seguramente haverá argumentos muito válidos. Parece-me muito oportuno aquilo que o Sr. Deputado aqui nos deu conta e o Grupo Parlamentar do PSD para, no fundo, se prever esta nova figura chamada PTRR e, portanto, eu acho que se deveria verter no papel essa proposta e depois isso circula e assim nós pronunciamos sobre uma coisa em concreto. Creio que temos mais a ganhar sobre isso. O plano ainda não está pronto, pelo menos neste momento. É ainda vazio e, portanto, temos tempo.
Sim, Sr. Deputado, eu tenho aqui uma informação. Portanto, ontem, às 15h25, foi distribuída a ordem do dia alterada, portanto, e atualizada com essa informação. Portanto, não sei, não está a
perceber. Lá está, não tive a oportunidade de consultar.
Houve uma alteração na ordem do dia. Perfeito. Foi apresentado. Foi às 15h25
okay.
Ontem.
Ok, muito bem. Obrigado.
Enviado o e-mail. Bom, eu não sei se os grupos parlamentares têm algo a dizer em relação a esta proposta, se é necessário apresentar por escrito a alteração. Pronto, então.
Proposta de alteração que é quarta-feira, dia
4. Sim, sim, sim.
E a reunião ordinária, sexta-feira.
Ok, o prazo então para a apresentação das propostas de alteração termina na quarta-feira, dia 4, Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Sr. Presidente, apenas para, visto que também temos deslocação da própria Comissão à Suécia e como há jornadas parlamentares do PSD no dia 10 e 11, eu não sei se está prevista a reunião da Comissão dia 12. Isto porquê? Faremos circular a nossa proposta de revisão ao projeto de resolução da criação da comissão eventual, mas colocaríamos aqui a possibilidade de haver reunião dia 12 para se votar a mesma.
Para o agendamento. Solicitamos o agendamento para essa...
Porque 10 e 11 é jornadas parlamentares do PSD, dia 9 é tomada de posse... Pois, temos 10 dias, mas é que há jornadas parlamentares. Eu colocaria aqui a questão, até podendo consultar o PAR antecipadamente, de dar nota que há jornadas parlamentares, à tomada de posse do Presidente da República. Há a deslocação da Comissão, muitos membros vão estar ausentes, dia 12 votarmos. Que é uma quinta-feira. De manhã, reunimos de manhã a Comissão. Reunimos aqui de quinta-feira de manhã.
Eu tenho aqui a proposta do Presidente da Assembleia, da Comissão de Pedro Coimbra para apresentar, que dizia que seria necessário convocar a reunião ordinária da Comissão na sexta-feira, dia 6, logo após o termo do plenário, e o prazo para a apresentação das propostas de alteração seria até a quarta-feira, dia 4. A questão é o prazo... portanto, a apresentação das propostas seria até a quarta-feira, dia 4, e a reunião ordinária dia sexta-feira, dia 6, após o plenário. O grupo parlamentar do Chega opõe-se.
Senhor Presidente, em relação a essa proposta, nós consideramos completamente descabida. Aliás, na primeira reunião pós-instalação desta comissão, ficou acordado que sextas-feiras não havia audições, não havia reuniões, e eu não falo por mim, não falo em minha defesa, porque eu vivo em Lisboa. Mas há colegas que têm que se deslocar para Norte, que não vão em transporte próprio, que vão de autocarro, que vão de comboio, seja o que for, outros até vão com outros colegas de carro e não vão estar a fazer esperar os outros. Portanto, isto foi decidido e foi estipulado na primeira reunião pós-instalação da comissão. Portanto, não vamos abrir aqui precedentes, nem vamos abrir exceções. Há assuntos urgentes. Urgências são no Santa Maria, não é aqui?
No fundo, aqui o Sr. Presidente Pedro Coimbra tinha apresentado esta proposta a título excepcional, para cumprir os 10 dias. Foi essa a razão.
Sr. Presidente, eu admito que a boa vontade do Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Coimbra, que era mesmo para cumprir com o prazo que nós solicitámos dos 10 dias. Acontece que temos a deslocação, como bem disse, e que para que fique registado, a deslocação à Suécia desta comissão, e temos depois as jornadas parlamentares do grupo parlamentar do PSD. Acontece que temos que estender um pouco esse prazo, eu acho que nem será necessário solicitar um requerimento para isso, porque como não há mesmo possibilidade de fazer um agendamento nesse ato de tempo, e sugerimos, reforçamos que seja no dia 12 o agendamento da reunião ordinária, onde se possa naturalmente analisar, apreciar e votar.
Muito bem, pronto. Já todos percebemos então que vamos ter que adiar a reunião ordinária para dia 12. Resta-nos agora aqui então decidir também o limite para a apresentação das propostas de alteração que estaria proposto para quarta-feira, dia 4. Poderemos alargar um pouco?
Sr. Presidente, se me permite, podemos manter o limite que estava estipulado pelo Sr. Presidente.
Muito bem, pronto.
Sr. Presidente, se me permite, dia 12 é uma quinta-feira.
Certo.
Quinta-feira, não sei a que horas pretendem fazer. De manhã há reuniões dos grupos parlamentares. Não sei como
Bom,
é que...
Bom, isto é uma questão de aqui acordarmos. É só votar.
Não, pode ser. Por mim pode ser. 14h30, disseram? Ok.
Eu julgo que será um pouquinho mais tempo. 14 horas. Ainda por cima. Eu julgo que aqui será necessário uma hora, porque teremos outros temas. 14h30. Então vamos marcar 13h30, porque o plenário começa às 14h30 nessa quinta-feira. Aqueles almoços mais rápidos. Ok, está combinado. Prometido. Pelo problema da PSD, um pacote de bolachas. Portanto...
Mas há mais matérias.
Está-me a ser informado que é necessário, talvez a meia hora poderá ser curto.
Sr. Presidente, se me permite, eu não me parece que seja curto, porque, repare, a votação vai incidir, essencialmente, sobre os quatro maiores partidos, que são os que aqui estão, os três maiores e a JPP. PCP, Bloco e tudo mais já nos habituaram, o Instituto Liberal a não estar presentes nesta comissão. Portanto, serão esses os quatro maiores partidos na votação, o que será rápido, não é? Presumo, não havendo a totalidade, não é?
Sr. Presidente, se me permite, o que é que eu sugeriria? Excepcionalmente, poderíamos fazer a reunião às duas da tarde, reuniríamos às duas da tarde. Eu colocaria única e exclusivamente como ponto informações e ponto único a votação da comissão. Tudo o que fosse expediente da comissão passaria para a reunião seguinte, ordinária, nos moldes habituais. Pronto, faríamos uma reunião única e exclusivamente para informações do Sr. Presidente da Mesa, daquilo que entender como conveniente, e ponto único a votação da comissão. Muito obrigado.
Bom, nós podemos...
Há mais uma iniciativa.
Há mais uma. A questão é que a nível regimental, não podemos ultrapassar às 14h30, temos que terminar às 14h30. Se houver necessidade de continuar, não há. Ficamos assim, ponto único.
Ou então despachamos, também é uma coisa boa. Isto é, às 2h30, às 2h começa a votar um pouco. Se houver mais pontos, vota os pontos. Não temos que estar a discutir.
Sim, poderemos agilizar essa reunião ordinária e em meia hora poderemos conseguir. Ficamos então assim, 13h30, dia 12. Pronto. Ok. Pronto, a apresentação das propostas mantemos até quarta-feira, dia 4. Quarta-feira, dia 4, a apresentação e 13h30, dia 12, a reunião ordinária.
Então ficou 13h30? 13h30,
dia 12. Aliás, estávamos aqui a falar em 14, não era? Pois, desculpa. Peço desculpa, mas eu já tinha escrito 13h30. Não, 14. Vamos dar mais meia hora ao Sr. Deputado Filipe Melo para o almoço. 14 horas. Peço desculpa, foi um lapso. 14 horas.
Não é que também há reuniões dos grupos parlamentares. O tema também é esse, que às vezes se arrastam até mais tarde.
Ok. Pronto. Apresentação das propostas até dia 4 e dia 12 às 14 horas. A reunião ordinária fica assim marcado. Vamos então no ponto 3.4. No dia 20 de fevereiro, também baixou à comissão na especialidade o projeto de resolução número 619 do IL. Refere-se ao alargamento da situação de calamidade para os concelhos de Arruda dos Vinhos, Alenquer, Almada, Nadia, Amarante. Está aqui na ordem do dia. A EL não está aqui na reunião ordinária. Não sei.
Sr. Presidente, se me permite, eu deixei passar no ponto 3.2. Uma a gente deixa passar, duas é demais. Eu acho que quem tem, principalmente grupos parlamentares, não vamos falar no caso dos deputados únicos, como é o caso do Sr. Deputado do JBPE ou do PAN, que não conseguem estar em todo lado. Agora, grupos parlamentares como o Livre e a Iniciativa Liberal, as propostas só deviam ser distribuídas, só se devia tratar de tudo o que são requerimentos, propostas, baixas à Comissão, com a presença destes grupos parlamentares. Porque eu acho de uma falta de bom senso tremenda os grupos parlamentares enviarem para esta comissão propostas, projetos, requerimentos, seja o que for, e não estarem nesta comissão para os defender. E no caso do Grupo Parlamentar do Livre e da Iniciativa Liberal, não há justificação. Se fosse JPP, PAN, Bloco de Esquerda, eu até percebia. Agora, quando são grupos parlamentares com 9 e com 6 deputados, respectivamente, isto não é admissível. Não vamos estar aqui, nós, a trabalhar nas propostas que são dos outros.
Sim, concordo com o Sr. Deputado Filipe Melo. Claro, tem aqui projetos de lei a apresentar e não comparecem à reunião ordinária, de facto. Teremos que adiar esses pontos.
Mas é assim, o impulso é do próprio proponente. Tem boa verdade.
Claro que sim. É o 3.2, que é do Livre, e agora o 3.4, que apresenta a ideia da Iniciativa Liberal. Mas antes, ainda me passou aqui no ponto 3.3, informar que deu entrada ainda o projeto de resolução número 629 do Livre, que é a constituição da comissão eventual sobre a preparação, acompanhamento e resposta a eventuais extremos, que ainda não foi distribuída a qualquer comissão parlamentar do Livre. Estamos na mesma linha de concordância ao que foi falado agora, anteriormente.
Mas é que o problema prende-se que só pode haver uma resolução da Assembleia da República sobre esse. Portanto, no fundo, teria que haver quase uma conjunto. Estou só a dar. Não pode haver duas resoluções da Assembleia da República sobre o mesmo objeto.
Naturalmente, mas também se o proponente. Se o proponente não está, para defender a sua proposta. A proposta também, pelos vistos, então, como estão a dizer, não foi distribuída. Não foi distribuída, os grupos parlamentares que hoje aqui estão também não tiveram a oportunidade de analisar. Portanto, não há nada, não nos podemos manifestar sobre um documento que não nos chegou e sobre um grupo que não está, que não veio para defender a sua proposta, ainda que fosse oralmente.
Bem, os serviços vão informar todos os grupos parlamentares. Sim, sim. Vamos então seguir. O 3.4 já foi falado aqui, portanto, era do Iniciativa Liberal. E o julgo que está. Tem aqui o ponto 4. Que é a apreciação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a disponibilização de informação relativa aos trabalhadores contratados na administração pública ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência.
Não, abrigo de votação, só apenas...
Portanto, fica só a apreciação do requerimento apresentado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Será muito breve. Basicamente, não tem votação. O requerimento é explícito, diz o que se pretende. Nós temos questionado o Governo de forma regular sobre os funcionários que estão a trabalhar no PRR. As respostas que recebemos são vagas e nós achamos que esta Assembleia deve ter esse escrutínio, nomeadamente a informação sobre aquilo que são uma informação factual sobre os recursos humanos que estão a trabalhar para o PRR, em que organismos, em que moldes, quantos são. Essa informação acho que era importante para o escrutínio e para a transparência na Assembleia da República. É por isso que apresentamos este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está apresentado, então, o requerimento. Palavra a deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois da explicação do Sr. Deputado Nuno Fazenda, ficamos a perceber o que é que se pretende e o porquê da pouca informação. Eu só gostava de questionar também o Sr. Deputado Nuno Fazenda sobre o motivo deste pedido. Se tem a ver com uma preocupação que é legítima e que nós acompanhamos, de saber se tem os recursos suficientes, os recursos humanos suficientes para dar o devido seguimento à execução do PRR e ao acompanhamento e ao escrutínio e tudo mais, ou se também pretende saber se não há contratações excessivas, se não há jobs a mais, se não há cargos desnecessários dentro destas estruturas. Sr. Deputado Nuno Fazenda, se nos pudesse elucidar sobre isto, ficaríamos mais esclarecidos. Muito obrigado.
Bom, não sei se o Sr. Deputado Nuno Fazenda pretende dar estes esclarecimentos. Isto não é a votação, mas pode. Ricardo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento apresentado pelo Partido Socialista, apesar de não estar sujeito à votação em nada nos opomos, de alguma forma até consideramos pertinente, sobretudo até pela exigência que vamos ter no futuro em termos de quadro financeiro plurianual 2028-2034 e os moldes como o mesmo será sujeito à gestão, quer da Comissão Europeia, quer de cada respectivo Estado-membro, mas dar uma nota, que esta mesma informação, o Governo já tinha dado nota, que no âmbito do PRR estavam autorizadas a contratação de 1.295 trabalhadores e 707 postos de trabalho desses mesmos 1.295 eram totalmente financiados pelo PRR, e 588 estavam destinados ao apoio de gestão dos investimentos e reformas previstos no PRR. Dito isto apenas para dar essa nota, que o Governo já tinha feito chegar a todos os grupos parlamentares e em resposta ao Partido Socialista esta mesma informação. Apesar disso, em nada nos opomos, apesar de não ser sujeito à votação,
E teremos todo o gosto em acompanhar as explicações do Governo e também as intenções, entender as intenções, as boas intenções do Partido Socialista com este mesmo requerimento. Muito obrigado.
Muito bem, ficam os registros então também do... Ok, muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente, serei muito breve. O propósito é a informação. É só isso, informação sobre o número total de trabalhadores contratados na administração pública central, nas CCDs, na administração local, como é que eles se distribuem e quais são as modalidades de vínculo contratuais. No fundo, é informação para que todos nós possamos avaliar e estar informados e desenvolvermos o nosso trabalho de escrutínio e transparência também neste caso. Só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, está dado este esclarecimento. O ponto 4... Julgo que poderemos passar ao último ponto, que são outros assuntos. Não sei se alguém tem algo a dizer. Eu tenho apenas a informar que fomos agora informados, mesmo agora, que baixou à comissão mais 5 pontos, 6. Portanto, vamos ter a dificuldade, já que era esperada na reunião de dia 12 às 14 horas. Não vamos ter tempo para isto tudo, mas entretanto vamos ter que resolver isto no dia com... talvez com o deputado, o presidente Pedro Coimbra vai ter que resolver.
Sr. Presidente, assim sendo, o que é que eu pedia em nome do grupo parlamentar do PSD? Que circulassem de imediato essas mesmas propostas que baixam à nossa comissão para nos permitir uma análise mais célere às mesmas e o sentido de voto, e apelar a todos os grupos parlamentares o bom senso de anteciparmos 30 minutos e faríamos da 1h30 às 2h30 para depois podermos estar no grupo parlamentar, almoçamos ao meio-dia. Muito obrigado.
Muito bem, agradeço também deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, eu creio que as decisões não têm caráter retroativo. Portanto, se nós já tínhamos deliberado sobre um tema, se até ao final da reunião de mesa e coordenadores começarem a baixar à comissão mais, nós vamos estar aqui o dia inteiro a deliberar. E se calhar vamos estar no plenário, ainda vamos estar a receber mais informação que baixou à comissão, que deu entrada fora de tempo, não sei o quê. Sr. Presidente. Vamos compreendo
perfeitamente o que está a dizer. Nós já tínhamos a informação que isto ia acontecer.
Vamos cumprir
aconteceu
com as
agora
iniciativas
mesmo.
Que estão. Vamos dar seguimento ao que tínhamos deliberado. Deliberamos, está fechado. E as coisas a seu tempo resolver-se-ão. Não vamos andar aqui a atrapalhar, a calcar, a fazer mal feito, quando as coisas devem ser feitas de uma forma ponderada.
Eu deixo à decisão.
Eu apelo ao vosso bom senso. Que há, naturalmente. Não vamos andar aqui a atropelar, não é?
Pronto, eu julgo que não vai ser possível, reunindo às 14, tratar de todos. Poderemos tratar do que se consegue, o que for possível. E faremos distribuir já todos os pontos que baixaram à comissão. E depois, no dia 12, faz-se o que se conseguir, não é? No tempo. Então, pronto.
Licença, eu também concordo que poderíamos, face às novas informações, também poderíamos antecipar meia hora, mas não vamos levantar a questão, porque senão perdemos aqui mais meia hora. Mantém-se então o que está e avançamos. Muito obrigado.
Muito bem, pronto. E neste ponto 4, nos outros assuntos, julgo que não há mais nada. Está encerrado e podemos terminar por hoje e ir almoçar todos. Continuação, bom almoço. Bom almoço a todos. Seguidamente podia-se fazer a mesa de coordenadores, mas eu nem sequer sei o que é que há. Eu nem sequer sei o que é que há. Porque ia ser o Figueiras que vinha fazer a mesa de coordenadores, mas ainda não veio.
Era meio dia e meia, não era?
Era.
Há condições de prosseguir a reunião de mesa e coordenadores, sabemos qual é a agenda.
Julgo que não, julgo que está encerrado os trabalhos por hoje nesta comissão.